a Sofelusa, a Transtejo, a TCB e a Carris, que também pese embora os constrangimentos financeiros que tiveram, garantiram sempre esse aumento de oferta, assumindo o seu papel de serviço de transporte público. Por outro lado, perguntava ao Governo o que nos pode dizer sobre as transportadoras rodoviárias privadas, uma vez que o Governo transferiu mais 65 milhões de euros para que essa oferta aumentasse para 90% a partir desde já do dia de hoje. Nesse sentido, reconhecendo, e acho que é legítimo, o esforço deste Governo nesta matéria, que garantia nos pode dar sobre o cumprimento dessa oferta e em que moldes ela vai ser concretizada, tendo em atenção que existem carreiras e horários mais sobrecarregados que outros. E como não tenho mais tempo, dizer só o seguinte. Habitação. É verdade que existe precariedade na habitação na área metropolitana de Lisboa. E por isso pergunto, qual o ponto de situação sobre a evolução dos planos municipais de erradicação da precariedade habitacional, particularmente na área metropolitana de Lisboa, e nomeadamente no Conselho de Loures, onde a situação é grave, e eu sei daquilo bem que falo, e a culpa não é do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu queria, acho que posso, ou pelo menos quero, pedir isto aos Srs. Deputados, é que não precisamos de partir do princípio que cada um de nós individualmente está preocupado e que o membro do Governo não está, ou que o membro do outro partido não está. Eu julgo que nós estamos todos preocupados. E por isso eu queria, não há negação nenhuma de problema, até porque o problema é de facto já antigo. Nós tivemos a oportunidade de promover reuniões com os seus presidentes de Câmara da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente os autarcas, por onde atravessados pela linha de Sintra e pela linha de Cascais, e também com o representante de cada grupo parlamentar, fora do contexto de debate parlamentar, para podermos em conjunto pensar como dar resposta aos grupos parlamentares representados na Comissão dos Transportes. Tem razão a... E nós tivemos esses momentos exatamente para tentarmos em conjunto perceber de que forma damos resposta aos constrangimentos que são reais e que nós enfrentamos. Para nós, primeiro queria só dizer à Sra. Deputada Beatriz Dias, quando nós falamos de médias, é médias na hora de ponta. E depois, como também já ouvi dúvidas sobre isso, é a média das horas de ponta dos comboios que vão no sentido com carga, isto é, de manhã Sintra-Lisboa, à tarde Lisboa-Sintra. É assim que são calculadas as médias. Elas não são calculadas por membros de governo, são pela CP, pelos seus trabalhadores e pela IP. Não somos nós que as inventamos. Elas são apenas um instrumento importante para a nossa análise e para o nosso trabalho. Como disseram vários dos senhores deputados, nós não podemos ficar por elas. Primeiro porque já temos vários comboios com lotações elevadas e depois porque existe uma percepção real de insegurança que não pode ser desvalorizada. Quando nós, o Sr. Deputado Carlos Silva falava do distanciamento e julgo que o Sr. Deputado André Silva também. Vamos com honestidade olhar para o comboio e abordar este tema. Nós, aquilo que nos é recomendado é uma distância física de 2 metros. Para nós termos uma distância dessas num comboio, nós não podíamos ter uma lotação superior a 10%. Nós podíamos aceitar uma solução dessas. Só que então a ferrovia não estava a servir as necessidades da nossa população. Só para nós termos uma ideia do que é que nós estamos a falar, um comboio na linha de Sintra, que na carga máxima pode levar 2 mil pessoas, imaginemos 50% já são 1000 pessoas, é sempre muita gente para qualquer cidadão num comboio urbano. Agora, tomemos atenção a este dado que é muito importante para o nosso trabalho. Um terço da lotação de um comboio da linha de Sintra são todos os lugares sentados. E com todos os lugares sentados, nós temos um terço da lotação e com todos os lugares sentados ocupados nós não conseguimos cumprir o distanciamento. Nós estamos perante aqui uma dificuldade real. A opção, à medida que nós temos as empresas a abrir, a economia a iniciar o seu trabalho, iniciar aquela que tinha, onde tinha sido parado, nós precisamos efetivamente de resposta por parte dos transportes, públicos. Nós não podemos, não é possível ambicionar o regresso à atividade laboral ao mesmo tempo que temos os transportes públicos fortemente restringidos na sua lotação. Dois terços, como o Sr. Deputado Bruno Dias dizia, já é o mesmo. Nós atingimos os dois terços, na maioria esmagadora dos comboios nas horas de ponta, nós já estamos a impor uma limitação fortíssima no acesso às populações aos seus locais de trabalho. Só não é mais grave ainda hoje, porque nós ainda temos ou alguns trabalhadores a trabalhar. Nós podemos estar sempre chateados uns com os outros, mas também podemos tentar perceber os pontos uns dos outros sem termos de estar zangados uns com os outros. Eu contra mim falo. Também, é verdade. Mas para nós percebermos que, de facto, nós estamos a impor aqui um corte de um terço. E só o problema só não é mais grave, nós temos ou ainda trabalhadores em teletrabalho ou muitos, infelizmente, em layoff. À medida que a recuperação se iniciou, a pressão sobre os transportes públicos vai voltar de forma muito acentuada, porque ela era assim antes do Covid. Não vamos fugir aos números, mais uma vez, as médias já eram as mesmas. Antes do Covid, nós chegávamos a ter, na hora de ponta, comboios na linha de Sintra com 160%. A situação é, de facto, muito grave e nós não a conseguimos resolver com algumas das medidas que aqui foram apresentadas. Não é possível. Nós não conseguimos fazer face à capacidade do transporte de um comboio com autocarros. Isso não é viável. E nem do ponto de vista de capacidade, eram dezenas e dezenas e dezenas de autocarros a vir da Sintra e da Amadora pelo IC19 para Lisboa, para além de que nós teríamos duração de viagens incomparável. Só serviria mesmo, para quem gosta da ferrovia, como é o meu caso, para provar que nenhum meio de transporte bate o da ferrovia. Infelizmente, não servia para resolvermos o problema. Alteração dos horários, que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui, alteração dos horários, alteração da gestão, organização, que depois, na realidade, o essencial é nós conseguirmos fazer ajustamento nos horários, e que o Sr. Deputado Carlos Silva fica desgostoso, crítico, de precisarmos de 3 meses. Acredito que se nós pudéssemos fazer antes, fazíamos em menos tempo. Em primeiro lugar, que é importante nós não nos esquecermos, neste momento em que nós estamos a falar, esse comboio não iria resolver muito, porque a lotação é baixa, abaixo de 50%, abaixo de 30%, depende dos comboios. Nós precisaremos precisamente em setembro. No entanto, não tenhamos ilusões. Esse trabalho, que demora esse tempo, eu explicarei já porquê, nunca vai permitir uma transformação muito significativa na quantidade de comboios que nós temos em circulação. Nós podemos marginalmente encontrar espaço de canal para pôr mais um comboio. Porquê é que nós demoramos muito tempo? Os comboios da linha de Sintra desaguam, não sei se posso usar esta palavra do ponto de vista técnico, na linha de Cintura, em Lisboa. Conflui também os comboios da Fertagus, os comboios de mercadorias do Porto de Lisboa, os comboios que vão para o Algarve, os comboios que vêm da linha do Norte. Nós, quando alteramos o horário de um comboio da linha de Sintra, nós temos de estar a pensar na hora que ele vai sair de Guimarães. E por isso é que, quando se está a construir, a repensar, ver se nós conseguimos mais espaço para ter mais um comboio na linha de Sintra, nós temos que trabalhar todos os horários. Por isso é que isso demora o seu tempo, é um trabalho que tem que ser feito com seriedade e competência. Por isso nós ficamos. É como se estivéssemos aqui a intervir em diferentes tempos. No imediato, o que é que nós podemos fazer? Se fizermos uma restrição da lotação, deixem-me dizer, há pouco disse a alguns países, só para fazermos uma relativização do que é que estamos a fazer em Portugal. A Bélgica, a Espanha, a França, a Alemanha, a Suécia, a Eslovénia, a Finlândia, a Áustria, o Reino Unido, não têm limitação dos transportes públicos, e não é porque sejam, e não é porque sejam insensíveis. E têm os mesmos problemas que nós em dobro, porque têm centros urbanos com uma utilização muito mais intensa do transporte público, caso de Berlim, caso de Paris, caso de Londres, para não irmos a Hong Kong ou a Tóquio. Portanto, neste segundo momento, primeiro momento, repor a oferta a 100%, limpar os comboios todos os dias, se possível mais do que uma vez por dia, garantir que a máscara é usada de forma obrigatória e apelarmos, promovermos o distanciamento na estação e no comboio, tentarmos conseguir que as pessoas se façam uma distribuição melhor nas diferentes carruagens. No imediato, é evidente. Com 3 meses, vamos ver se com a alteração dos horários nós conseguimos aumentar, mesmo que marginalmente, a capacidade na linha de Sintra. A prazo, e este é um debate que nós temos de fazer, quanto antes melhor, porque nós todos temos atrasado, todos, vá lá, quem tem governado ao longo das últimas décadas. A quadruplicação do Arieiro para a Gare do Oriente é essencial. Nós temos um gargalo no Arieiro que acaba por ter consequências desde o início da linha de Sintra. Se nós conseguirmos quadruplicar do Arieiro até a Gare do Oriente, nós vamos também poder, provavelmente, duplicar a capacidade da linha de Sintra. Está bem, mas estou a dizer a terceira fase. Vamos todos... Se nós não decidirmos hoje, daqui a 5 anos... Está bem, já sabemos, Sr. Deputado Paulo Neves. Este estava... É difícil assim, mas eu vou tentar explicar para não ficar no ar, porque o deputado Paulo Neves tem esta voz forte. Nós estamos a fazer o investimento na Ferrovia 2020, ele está a ser feito. A quadruplicação da linha entre o Arieiro e a Gare do Oriente está no PNI 2030. A par disto, a compra de material circulante, que nós não temos em Portugal, neste momento, disponível, mesmo que nós tivéssemos a infraestrutura com capacidade para receber mais comboios. Portanto, nós temos que intervir nestes três momentos. As críticas são legítimas, merecidas, o investimento devia ter sido feito há mais tempo, no nosso governo, no seu deputado, partilhamos infelizmente essas tristes responsabilidades. E, pronto, está bem, eu assumo as minhas. Então eu responderei a seguir, porque eu ainda tenho mais 2 blocos, peço desculpa, e voltarei depois à habitação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem mais 5 pedidos de esclarecimento. Começando pela... pelos Verdes, pela senhora deputada Mariana Silva. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro apresentou-se aqui hoje como o Ministro dos Comboios. O problema é que nem isso. Era de esperar que o Governo trouxesse um cenário otimista, afirmativo, de que o que está a fazer está feito e pouco mais é preciso ou possível, procurando passar a ideia de que não está nos transportes a fonte de tantos contágios nas últimas semanas. Já esperávamos números e percentagens e horários de comboios que circulam vazios e pouco menos. As palavras do representante do Governo servirão seguramente para confortar todos os que vêm confrontados com dificuldades no seu dia-a-dia. O utente dos autocarros viu serem suprimidas carreiras, apesar das empresas continuarem a receber indemnizações compensatórias. Servir-lhe-á de consolo que o Governo diga que não há problemas. O utente do metro tem de empurrar as pessoas para conseguir caber na carruagem. Isto acontece às mais diversas horas do dia. Assim que a composição entra em andamento e ele fica entalado entre as máscaras dos vizinhos e o vidro da porta, pensará que está tudo bem, porque a percentagem de utilização indicada no sítio da internet do Ministério até nem é muito má. O trabalhador que vem no barco continua a deparar-se com dificuldades no serviço prestado, mas sempre pensará que agora é menos mau que antes, apesar de ter a certeza que não é possível efetuar a higienização devida entre as viagens. Já o utente que vai no comboio não tem lugar para se sentar e faz a viagem encostada a todos os outros que partilham a sua sorte. Ainda não se convenceu que isso, como informou o Sr. Primeiro-Ministro, só acontece no comboio das 6h48. A realidade tem destas coisas. É teimosa, é persistente, gosta de se mostrar, mesmo que os governantes saibam que não é bem assim. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, foi um erro reduzir o serviço de transportes públicos até ao ponto exíguo a que se chegou. Criou-se o mito de que não havia nem há utentes. Não é verdade. Não há, isso sim, opções e horários. E os utentes foram sendo empurrados para o uso da viatura própria ou para se amontoarem nos transportes que sobram. Foi um erro manter durante semanas os transportes públicos apinhados sem introduzir reforços ou desdobramentos, enquanto os trabalhadores dessas empresas ficaram em casa em layoff